se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 128 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. E o Palmeiras segue 100% na Libertadores, o Verdão foi até a Argentina vencer o Defensa e Justiça por 2-1 e agora soma 9 pontos na fase de grupos. E para falar dessa ótima vitória do Palmeiras, eu estou aqui com o Thiago Ferri, Bruno Diniz e agora Felipe Zito, diretamente da estrada, voltando de Santos. Foi estudar o rival do Palmeiras na quinta-feira, né Zito? Vamos começar então falando desses 9 pontos da Libertadores. 5 de vantagem para o segundo colocado, né? E o Palmeiras vai encaminhando a classificação. E de novo, esse time sendo muito constante nessa fase de grupos da Libertadores, como foi nos últimos anos. Vamos começar com o Felipe Zito então, que tá em trânsito, tá com esse óculos escuro.
Tudo bem? Não, sempre acho que vale destacar que eu não estou dirigindo, tá? Não pode falar o celular dirigindo, estou no passageiro.
É o mínimo.
Vim aqui dar uma analisada do rival do Palmeiras aqui em Santos, desta quinta-feira, né? Então, já estou trabalhando aqui nas informações das matérias do Globo Esporte.
E você é de Santos, né, Zito? Brincadeiras à parte.
Não. Minha família. Isso, exato. Eu sou de São Paulo, mas tenho família aqui.
Muito bem. E esses 9 pontos, Zito, tá ficando comum para o Palmeiras fazer uma fase de grupos estável, né? Consistente.
Pois é, né, cara? E até não estranho, mas surpreende um pouco, porque a gente achava que esse grupo, desse ano principalmente, ia ser um grupo muito complicado, pela qualidade do Defensa e Justiça, pelos rivais, né? O Independiente Del Valle eliminando o Grêmio, estão chegando em alta. Claro que tem essa questão do jogo de ontem do Defensa e Justiça ter uma série de desfalques por causa do Covid-19, mas mesmo assim foi um time que mostrou algum padrão interessante, né? Atacou o Palmeiras.
Sim.
E o Palmeiras conseguiu uma boa vitória fora de casa, 9 pontos. Acho que surpreende um pouco, sim, mas o Palmeiras mostrou, como você falou, né? Tem esse histórico vem fazendo, né, a melhor campanha da fase de grupos. O Palmeiras está se consolidando como um time a ser batido, né? Acho que muda até a imagem dos adversários que vão enfrentar o Palmeiras na Libertadores. Acho que o Palmeiras hoje já é muito mais respeitado por esse momento atual. Então, acho que abriu uma boa vantagem. Dificilmente o Palmeiras vai ficar fora do mata-mata, mas vale destacar esse bom início do Palmeiras na Libertadores.
Boa, Thiagão, bem-vindo. É aquela frase lá em tanto disputa, vai pegando o jeito da coisa?
Pois é, Totti, Diniz, Zito, internauta que está ouvindo aí o podcast, o Palmeiras pegou a casca, né, de Libertadores. O Palmeiras é uma marca, já são 11 partidas como visitante, o Palmeiras não perde na Libertadores. O Palmeiras não perde fora de casa na Libertadores desde a primeira fase de 2019.
Contra?
E enfrentou River Plate, enfrentou bastante gente aí, foram... É que o Palmeiras está brincando, teve muita sorte, né? Falam bastante disso. O Palmeiras teve sorte. Mas é de fato uma equipe que está virando muito, muito difícil de ser batida e uma das principais equipes no continente, né? O Palmeiras já, 2018, teve semifinal, 2019 bateu ali perto de uma semifinal, né? Caiu nas quartas para o Grêmio em casa, campeão ano passado. Então, Palmeiras vai. E isso com uma equipe jovem, com uma equipe. Com um técnico também que não conhece muito do continente, acho que mostra a força que o Palmeiras tem, que essa equipe do Palmeiras tem, embora muita gente não goste, eu acho que o Palmeiras pode jogar mais, mas é uma equipe que é muito, muito difícil de ser batida e que compete sempre, e a gente viu isso novamente.
Bruno Diniz, bem-vindo. Qual foi a última derrota do Palmeiras fora de casa na Libertadores? Então,
foi em 2019 para o São Lourenço.
Olá, São Lourenço. Cara, eu não lembro desse jogo.
De grupo.
Vocês lembram?
Eu também não lembro, não. Eu não lembro.
Eu estava lá. Foi um jogo que o Palmeiras jogou com time reserva. O Palmeiras não jogou com time titular, porque eu acho que estava entre as finais, semifinal do Campeonato Paulista.
Jogou com o Sub-17? Jogou com o Sub-17, não?
Não foi com o Sub-17, mas eu lembro que foi um time bem reserva ali. acho que o Moisés, o melhor chute do Palmeiras foi o Moisés, chute de fora da área. Antônio Carlos jogou essa partida. Eu estava atrás do gol.
Assistindo
não, trabalhando nesse jogo. E quem fez o gol da vitória foi o Marcelo Andrés Herrera, que o Palmeiras tentou por muito no ano passado, lateral direito do San Lorenzo.
Felipe Pires era a ponta do Palmeiras naquele jogo.
Nossa, né? Mãe.
Diogo Barbosa era lateral esquerda. Bom, se naquele jogo tinha Felipe Pires, nesse jogo, nessa terça-feira, tivemos o craque Rony Elson, o homem Libertadores, né? Não dá para explicar o que acontece com o Rony quando ele joga com competições internacionais, né? Não é nem Libertadores. O cara simplesmente vira uma máquina de fazer gol. Ele tá na caça do Alex agora, né? Zito, Thiago, quem que pode falar dessa caça da artilharia da Libertadores, do Palmeiras?
Pois é, cara. O Rony tem uma chance real de acabar essa edição da Libertadores como o maior artilheiro do clube na competição. Chegou a 9, passou o Edmundo, passou o César Maluco. Agora ele está empatado com o Ademir da Guia, com o William Bigode e com o Lopes. Lembra do Lopes? Eu no começo dos anos 2000 ali no Palmeiras.
Tigrão, Lopes Tigrão.
Exato. E aí, depois dele, tem, se não me engano, Tupanzinho e Borja com 11 gols. E aí, o artilheiro do Palmeiras em Libertadores é o Alex com 12. Só que, cara, o Rony fazendo gol todo jogo, já são 4 nessa edição, 9 em 14 partidas. Não, é um absurdo achar que na fim da primeira fase é capaz de já ser o artilheiro. E é impressionante, cara, realmente impressionante. Mais uma vez, melhor em campo. Agora, se não me engano, é o 6º ou 7º prêmio dele de melhor em campo. Participou de 18 gols do Palmeiras em 14 jogos de Libertadores, assistência em final. Realmente, assim, tem muito palmeirense que quando o Palmeiras contratou o Rony, falou, nossa, vai pagar 28 milhões no Rony, como assim? Agora o cara deve estar dando graças a Deus que pagou isso, porque já ficou barato, né? Por tudo que o Rony já fez em Libertadores, já ficou barato.
Inclusive a casa do Rony fica muito próxima aí a casa de Henrique Totti, de Felipe Zito, aí na Pompeia, vai chamar Arena Bridgestone. Porque só tem prêmio ali da Bridgestone, ali não tem mais parede para ele colocar tanto prêmio, cara. Cara, é o rei da América. São 9 gols em Libertadores, como o Thiago Ferri falou, e 9 assistências em 14 jogos.
É impressionante.
Mas
você falou rei da América, isso deixa ainda mais absurdo o olho não ter sido rei da América na temporada passada, né? Seremaninho, Felipe Zito, tem algo para falar sobre isso, sobre Rony Alves?
Eu tenho aqui, aproveitando já, porque encaixou o assunto, tem uma pergunta que eu vou só ler direito aqui o nome, é a Isa Magaldi, até mandou um abraço pro pai dela, o Sandro Magaldi, ela pergunta assim, caso o retorno do Dudu vire realidade, quem merece ficar com a camisa 7? Rony ou Dudu? Uma boa pergunta, porque neste momento o Rony merece ser o camisa 7 do Palmeiras.
Dudu ou Rony?
Cara, eu não sei quem merece. Eu acho que assim, o Dudu tem a história dele no Palmeiras, ele merece, óbvio, o camisa 7, mas o camisa 7 hoje é o Rony. O Dudu vai ter que escolher outro número.
10. Passa 10 pro Dudu. A 9
77
pro Adriano.
A outra.
Põe o 10 no Dudu, passa 9 pro Luiz Adriano. Que o Luiz Adriano de 10.
Aí,
se bem que o Luiz Adriano deu dois passes ontem, que era de 10, né? De camisa 10.
Camisa 10. Um abraço pro Fabrício Crepaldi, que sempre pegou no meu pé. Quando eu sempre falei que o Luiz Adriano era um atacante interessante que saía da área.
Isso é verdade. Fabrício Crepaldi tem isso, né? Tem essas coisas.
Fabrício Crepaldi é polêmico, né?
Ele gosta de girar um bus. Mas dessa história do Rony e do Dudu, teve uma entrevista recente, agora é que eu não lembro para quem o Rony falou, mas ele foi perguntado sobre a volta do Dudu, a história da camisa 7. E o Rony falou tudo, o Dudu vai ser muito bem-vindo se voltar, é um grande jogador, não sei o quê, mas não falou se vai devolver a 7 para o Dudu se ele voltar, que era um número que ele gosta muito, ele já queria, tanto quando ele chegou no Palmeiras, ele falava em usar 77, né, porque o Dudu estava com a 7 na época, e então ele falou, nossa, se o Dudu voltar vai ser super bem-vindo, é um ótimo, grande jogador, mas não falou se quando o Dudu voltar ele vai trocar de camisa novamente. Ele está fazendo super jus, assim, né? Tá entregando muito merecido
mais,
a troca.
Está entregando mais que o Dudu na Libertadores também, né? Inclusive.
Como?
Está entregando muito mais do que o Dudu já entregou na Libertadores pelo Palmeiras.
Pode ser. Assim, é que, para mim, o Dudu... Eu vi até alguns torcedores falando assim, o Rony já tem um tamanho parecido com o do Dudu pelo que fez em Libertadores. O Dudu, para mim, acho que ainda é o principal jogador do século no Palmeiras, né? Depois da aposentadoria do Marcos, né? Então, mas é uma interessante. Se o Abel tivesse essa opção aí, ele daria pulos de alegria, né? Seria realmente uma ajuda muito grande. Lembrando que o Palmeiras tem até o dia 15 para receber uma resposta do Aldo Rei, o time do Qatar, para anunciar se vai contratá-lo ou não. E o Palmeiras ainda não tem essa resposta. Então, são mais 10 dias aí para definir o que vai acontecer com o Dudu.
Felipe Zito, levantou a mão aí? Tá mutado, tá mutado.
Perdão, estou no... desculpe, voltei. Só essa questão da camisa mostra como o retorno do Dudu é uma surpresa para o Palmeiras. Se o Palmeiras tivesse qualquer ideia que o Dudu pudesse voltar no meio do ano, eles iam deixar a camisa 7 vaga lá, o Dudu voltava, assumia e acabou. Tanto que agora o Rony assumiu a 7, então só mostra como o Palmeiras está surpreso com a postura do Aldo Rey.
Se voltar, já vai ser no meio de uma polêmica, né? Porque vai ter que resolver a questão da camisa. Pô, não, desnecessário também, né?
E não só a questão da camisa, você pega o time que entrou em campo ontem, e onde que o Dudu vai entrar naquele time?
Ah, vai entrar no meio, igual ele jogava ali, não vai ter jeito.
É, porque ontem foi Luan, Gustavo Gomes, Renan, né? Marcos Rocha na direita, Vitor Luiz na esquerda, Patrick de Paulo, Danilo e Veiga no meio, e Luiz Adriano e Rony na frente. É difícil, quer dizer, difícil não, né? É aquela famosa tá dorzinha de cabeça, né? Boa, né? Mas para encaixar um Dudu aí, é uma... tem que mexer.
Não, o time tá encaixadinho, né? Claro que o Abel, acho que ia dar pulo de alegria se o Dudu voltasse. Mas o time hoje tá encaixado, o time sobreviveu à despedida do Dudu, então é uma boa dor de cabeça que o treinador, como o Abel, pode resolver no futuro se isso for, se der certo.
E para finalizar, falar de Libertadores, sobre esse jogo ainda, algum outro destaque individual, tirando o Rony e Luiz Adriano, que a gente falou aqui? Ou podemos seguir?
Só o Patrick, estaria também o Patrick de Paula, acho que fez um bom jogo. É um cara que está crescendo nesse momento, né? Depois de o pessoal questionar o Patrick quando caiu na temporada passada, está entregando muito bem nesse início de 2021, temporada de 2021, né? Então acho que foi um outro bom destaque do Palmeiras no jogo.
Então, Vitor Luiz também.
Você gostou, Vitor Luiz, Diniz?
Ah, cara, eu acho que ele é um cara muito regular, sabe?
Eu pego muito no pé dele, cara. Não consigo.
Ele nunca vai ser aquele cara que vai ser o craque do time, que vai... Pô, vai ser... Pô, jogou muito hoje. Mas ele é aquilo lá, ele é regular. Ele é melhor do que os últimos laterais que o Palmeiras teve aí, Diogo Barbosa, que a gente falou agora há pouco aqui. Porque ele joga aquele futebol ali, é o cara aplicado taticamente, chega no ataque, marca bem. Eu gostei dele mais uma vez. Quem eu não gostei ontem foi o Danilo. Tava meio avoado no primeiro tempo ali, perdendo
umas bolas. Tem dias e dias das crias da academia, né? Tem dias que uma cria ou outra tá mais avoado mesmo. É normal até, né? Pela idade deles, né?
Normal. Não sei, era normal se tivesse perdido, né?
Outra cria.
O Renan também gostei também. Sempre muito sério ali. É, a gente tá... Inclusive, aproveito aqui para fazer a propaganda.
Diga.
Esse domingo no Esporte Espetacular, a gente fez uma matéria especial com o Renan. O Renan, ele é de Itapevi, que é uma cidade aqui na região metropolitana de São Paulo. Ele é de uma família de jogadores de futebol de várzea. Você sabia que o Renan era centroavante? O Renan era centroavante na várzea. O pai dele é um atacante de várzea famoso na região. Treinou ele desde criança para ele ser o sucessor, para ele ser o atacante da várzea ali. E aí ele foi descoberto aos 13 anos, quando um olheiro do Água Santa pegou ele lá na várzea e levou para o Água Santa. Esse olheiro do Água Santa tinha já combinado com o Palmeiras que ia levar um zagueiro lá para fazer teste. Só que o zagueiro ficou doente no dia. E aí o cara, para não ficar mal com o Palmeiras, levou o Renan. Falou, meu, você vem comigo aqui que você vai fazer o teste. E aí o Renan foi fazer o teste lá no Palmeiras, e aí já ficou, e aí tá desde os 13 anos no Palmeiras, fazendo história nas categorias de base, e agora é o titular da zaga do Palmeiras. Uma matéria ficou muito legal, recomendo todo mundo assistir domingo no Esporte Espetacular.
De manhã, né? Famoso.
De manhã. Famoso de manhã no Esporte Famoso Espetacular. Se não quiser acordar no domingo de manhã também, não tem problema nenhum, entra lá no Globoplay depois. Procura a matéria e tá tudo certo.
É isso. Então, para encerrar esse assunto Libertadores, amigos, o Palmeiras vai pegar o Del Valle na próxima terça, depois o Defensa e Justiça e Universitário no Allianz. De 9 pontos possíveis, palpitinho, quantos o Palmeiras vai fazer? Bruno Diniz, que já estava falando comigo.
Palmeiras vai fazer mais 7 pontos.
7 pontos, Thiago Ferri.
Vou chutar baixo, vou fazer, vou falar 5 pontos.
5 pontos. E Felipe Zito?
Eu vou de 9 pontos. Eu vou ser ousado.
Olha!
O Palmeiras ousado. Vai encerrar essa fase de grupos com 100% de aproveitamento.
Eita. 100% de aproveitamento, justo. Como todas as possibilidades, eu ia falar 9 também, eu vou na do Felipe Zito. Eu vou de 9 pontinhos, mais 3 vitórias na conta do Palmeiras. E agora, virando a página para o Paulistão, amigos. Amanhã, de novo, é o famoso dia de Palmeiras, né? Porque esse calendário absurdo é todo dia de Palmeiras. É clássico contra o Santos no Allianz Parque, às 9 horas. O Abel Ferreira falou até de sub-17, né, amigos? Na coletiva, depois do jogo da Libertadores. Thiagão?
Pois é. Se tem uma coisa que irrita o Abel, acho que mais do que o trânsito em São Paulo, qualquer coisa, é o calendário. Você fala do calendário brasileiro, de tudo que... Ele tá engasgado, assim, o derby, principalmente o derby, deixou ele, o Palmeiras, ele especificamente, muito engasgado, né? Sim. Ele jogou com o Corinthians, a estreia do Paulista entre as finais da Copa do Brasil, ele trata como um absurdo, realmente errado, né? Foi atrapalhou Sim. bastante o planejamento. E dali em diante, o Palmeiras passou a tratar o Paulista desse ano como uma competição com menor importância, por considerar que não foi bem tratado ali pela federação, não foi bem cuidado pela federação. O Palmeiras já desde o ano passado, desde a temporada passada, quando começou a chegar em todas as finais, entendia que estava sendo punido pelos bons resultados, porque o calendário só se complicava e ninguém ajudava o Palmeiras. A interpretação do Palmeiras é que ninguém ajudava. Colocava jogo a cada 2 dias, com 1 dia só de intervalo, enfim. E aí o Abel lançou essa, né? Eu nem acho, assim, vamos ver o que ele vai fazer, né? O Abel sempre é um pouco imprevisível nas escalações. Mas eu não acho que ele vá usar o time C, por exemplo, que é aquela equipe que, por exemplo, perdeu para o Mirassol, aquele time cheio de garotos. Eu acho que está mais para uma equipe B para C do que para uma equipe sub-20, principalmente sub-17.
Eu estava tentando esboçar uma escalação aqui. Né? Eu estava tentando esboçar uma escalação, eu estava indo para aquele do Mirassol mesmo, né? Que é aquele meio campo de Bicalho, Fabinho. Você imagina que pintem uns nomes mais de peso aí, então, Thiago, é isso?
Ah, eu não duvidaria, não. Eu vejo, por exemplo... O Scarpa, o William, o Wesley são jogadores. Porque, como o Palmeiras está com aquela sequência de Palmeiras joga Libertadores e tem 2 jogos no Paulista para até voltar a Libertadores, você joga com o time A na Libertadores, jogo seguinte com o time B ali para C, no jogo do fim de semana, no time C, e aí você volta com o titular na outra semana. Porque também, se você colocar 2 vezes o time C, você vai chegar com os moleques arrebentados no fim de semana.
Ele falou sobre isso em alguma das coletivas aí da semana passada, acho que depois da Inter de Limeira, quando perdeu. Ele falou que o grupo está dividido em 3, né? Isso, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Então deve ser isso mesmo, deve ser aquele grupo misto.
Amanhã é Santos, domingo Ponte Preta, terça-feira Del Valle. Aí tem um espacinho que seria o do Paulista, né? Caso classifique. Para outra terça-feira contra o Defensa.
E assim, dependendo do jogo de hoje, Ponte Preta e Guarani, caso de vitória do Guarani, o Santos já entra nesse jogo contra o Palmeiras desclassificado do Campeonato Paulista. Então também, qual o peso que vai ter esse clássico?
Então, esse era um ponto que até eu queria falar, que pode ser um jogo legal do Palmeiras poder ferrar o Santos no Paulistão. Por quê? Você falou do Guarani, se o Guarani venceu o Santos... já não classifica, mas se o Palmeiras ganha do Santos e o São Bento, por exemplo, ganha da Inter de Limeira, vai para 9 pontos e o Santos fica com 10. O São Caetano já está rebaixado, né, com 3 pontos. O Santo André joga contra o Mirassol, está com 7 pontos. Ou seja, o Palmeiras pode dar uma ferradinha no Santos ali numa possível briga pelo rebaixamento ali, pode ser? Que aí depois, na última rodada, é Santos e São Bento. Pode até virar um confronto direto ali. Enfim, tem várias contas. Inclusive, se você quiser fazer essa conta lá no GE, tem um simulador do Paulistão bem legal que dá para fazer essas continhas. Felipe Zito, algum comentário sobre esse Palmeiras e Santos?
Ah, eu acho que o Palmeiras tem até ainda a chance de classificar, sim. Claro que matematicamente tem. Eu acho que não é mais um absurdo. Porque tem um Novo Horizontino e Corinthians, né, na última rodada. O Novo Horizontino até que vem em boa fase, mas perdeu pro Guarani na última rodada. Eu acho que o Palmeiras vai jogar com um time misto, um pouquinho reserva ali, né? O William, até o Giovani pode jogar. Então, acho que para a ideia do clássico, até porque também é um clássico, né? É, acho que a programação do Palmeiras deve ter um time mais de garoto por fim de semana na última rodada, seguindo, né, o que foi nos últimos jogos. Então, acho que para o jogo do Santos dá para imaginar uma vitória e depois aí ver o que vai acontecer, né? É, no fim de semana, se vai ter chance de classificar ou não, se a molecada vai conseguir um bom resultado contra a Ponte Preta. Mas acho que para o jogo do Santos eu imagino também um time. É, não imagino o sub-17 que o Abel falou na coletiva, não. Acho que é um time mais perto do time principal.
Perfeito, então, amigos. Acho que a gente pode encerrar por aqui, porque podcast mais curto, porque o calendário está apertado, né? Como o Abel gosta de falar, estamos gerando energia, indo com a máxima força também, né? É, calendário apertado para todos nós.
Felipe, então, pô, Henrique!
Ai, meu Deus do céu!
Posso fazer uma pergunta que me mandaram aqui?
Só não precisa gritar, mas pode.
Desculpa, desculpa, que eu estou no trânsito. É, só vou, o Thiagão até conhece também, é o Henrique Assali, palmeirense, também trabalha no jornalismo. Ele mandou uma pergunta para mim, ele falou assim, se não acha que para esse time ficar redondo, falta saber administrar vantagem. Pegando como exemplo mais um 2-0, né, que o Palmeiras conseguiu abrir na Libertadores e depois ter ali uma chance pro Universitário na primeira rodada, e ontem também tomou um pouquinho de susto do Defensa e Justiça. Vocês acham que falta para esse time saber administrar a vantagem?
Tiagão, alguém?
Eu não primeiro, um abraço aí pro Henrique, parceiro aí de bons anos de trabalho juntos. Eu não acho, cara, porque o Palmeiras ontem tomou até o 2-1, numa jogada totalmente evitável, uma bola parada ali. Mas eu não vejo o Palmeiras correr um grande risco. De fato, se retraiu mais do que talvez o necessário, né? Mas acabou que jogou muito recuado no fim. Mas não é que você fala, putz, foi um sufoco. O Defensa ali não conseguiu empate por um milagre. Não teve nenhuma grande chance, uma chance muito clara. O Everton teve uma defesa numa cabeçada ali que ele pegou no meio do gol. Então, na verdade, eu acho que o Palmeiras tem um equilíbrio assim, nesses jogos. É óbvio que tem suas escapadas, né? A Recopa mesmo foi um caso desse. Mas acho que na Libertadores especificamente, o Palmeiras já demonstrou uma força mental grande, né? Até porque também depois do que você passa pelo que passou contra o River Plate ali, que qualquer jogo você tem um controle mental. Aquele jogo nada deu certo, né? Enfim. Mas eu acho que o Palmeiras ele tem evoluído nessa questão. Acho que é uma equipe que mentalmente ela é forte. Acho que não, se não fosse assim, não teria essa sequência invicta como visitante como tem atualmente.
Concordo com o Thiago.
Só uma coisa que eu lembrei agora aqui. E ontem o Palmeiras teve mais um expulso no banco de reserva, né? Rogerão, preparador de goleiros, foi expulso.
Ali, flor da pele, né?
E teve briga depois do fim do jogo.
Depois do fim do jogo também. O pessoal tem que dar uma segurada aí.
É que virou clássico isso aí, né? A comissão do Defesa e Justiça chatinha também, gosta de falar na beira do campo. Virou clássico esse jogo. Zito, você concorda com o Thiagão nessa pergunta do amigo de vocês?
Concordo, de acordo com o que o Thiagão falou, não vejo assim como um problema para esse time, não. Acho que foi mais circunstância de jogo ali. Claro que o do Peru foi um vacilo, mas muito motivado pela expulsão, né? Era um jogo muito controlado, que a expulsão bagunçou geral. E ontem também, falando do jogo de terça-feira, acho que estava um jogo tranquilo. Até esperava menos do Defensa e Justiça com os desfalques, mas não lembro, assim, eles jogaram muita bola na área, cruzamento, mas chance clara de gol, não me recordo, tanto que o gol sai numa bobeada ali do Palmeiras, né, de cobrança de falta, ninguém acompanhou o jogador ali que desviou, então não controlado, não vi muitos problemas não.
Então é isso, alguma pergunta a mais, Felipe Zito, ou ficamos na...
Não, por hoje é só. Por hoje é só, segunda-feira voltamos.
Por hoje é só, então. Então é isso, amigos. Vamos lá. Calendário curto, então a gente vai encerrando por aqui também o podcast. A gente volta na próxima semana, ou até mesmo nessa sexta-feira, depois do jogo contra o Santos. Aí vai dependendo da nossa escala e da escala do Palmeiras também. Obrigado para o Henrique e para a Isabela que mandaram perguntas. Valeu, Zito, Thiagão, Diniz. Obrigado pela audiência de sempre. Até a próxima, e o Thiagão vai chamar o Zapata hoje, porque ele não chamou o Zapata comigo aqui ainda. Você já chamou o Zapata em algum momento nesse podcast? Não.
Cara, acho que não. Teve um que eu fui convidado na pandemia, né? Mas acho que eu não chamei, não. Que honra, hein?
Falha grave. É seu, pode chamar o Zapata.
Então vamos lá. Então, obrigado, pessoal, e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!